בעזרת השם, דף חף ג' תתת ג'גיטין, עולה תודוס, שלום עליכם פסואו. סתם עוז דף חף ב' עמוד ב' נקינת עלי אנג'י באשו, כמד סן מנוב המשנה, הכל כשירים לכתוב את הגט. פריזמוס הזה מה אינטרודוסיום, פרינטנדה איזה סוגיה. האוקר נשיבנו קומסו זו דמסכת, פורים, נום וימוס עם מויטוס דטליס. מסונטו דולישמה. Quando a gente viu até agora o assunto do Lishma, que é necessário que a pessoa que escreva o texto do Get escreva em nome dessa mulher que vai se divorciar, isso é uma discussão que quais partes do documento do divórcio precisam ser escritas Lishma. Temos três opiniões. Temos a opinião de Rabi Meir. A opinião de Rabi Meir é que somente as assinaturas têm que ser feitas Lishma em nome do divórcio desse casal. O próprio texto do divórcio não precisa ser escrito Lishma. O sofrer pode escrever um texto, esperar algum marido vir, falar que ele quer se divorciar, e aí o sofrer escreve os nomes, e o marido vai assinar as duas testemunhas em nome do divórcio desse casal, e vai ser válido. Isso é o opinião de Rabi Meir. O opinião de Rabi Elazar diz que é necessário que o texto seja escrito Lishma, mas não as assinaturas. E Rabi Yudá sustenta que também o texto, também as assinaturas têm que ser feitos Lishma. Então, para entender um pouco mais essa discussão entre Rabi Meir e Rabi Elazar, a pergunta de Rabi Yudá vai ficar mais para frente. A discussão entre Rabi Meir e Rabi Elazar depende da discussão que a gente viu ontem. Se é de Hatimakarti ou é de Mesirakarti. Revisão que a gente viu ontem. Quando a Torá indica que tem que ter duas testemunhas para o divórcio acontecer, conforme Rabi Meir, as duas testemunhas são as duas testemunhas que assinam o documento do divórcio. Sem essas testemunhas assinar, o documento do divórcio não tem força de causar o divórcio. Então, conforme Rabi Meir, quando a Torá diz para escrever o texto do divórcio Lishma, para Rabi Meir, o principal do texto são as assinaturas. Então, fala Rabi Meir também, a Torá disse que é indispensável que a parte mais dominante da escrita seja Lishma, a parte mais dominante da escrita são as assinaturas, então é suficiente que as assinaturas sejam feitas Lishma, e o resto do texto é secundário em importância às assinaturas, então é como se a pessoa escreveu todo o documento Lishma, porque ele escreveu a parte principal, a parte dominante, Lishma. Essa é a pergunta de Rabi Meir. A pergunta de Rabi Elazar é o oposto. Ou seja, conforme Rabi Elazar, as duas testemunhas não são as testemunhas que assinam o texto. Conforme Rabi Elazar, não precisamos que duas testemunhas assinem o texto. Isso é dispensável. Podem assinar, podem não assinar. Conforme Rabi Elazar, quando a Torá fala para escrever o documento do divórcio Lishma, obviamente não se trata das testemunhas que assinam, porque conforme Rabi Elazar, isso não é necessário que aconteça, que as testemunhas assinem. Então, por consequência, fala Rabi Elazar, quando a Torá fala para escrever Lishma, significa o próprio texto. A gente vai ver que a parte principal do texto é o Toref. Vimos ontem também que existem duas partes do texto, do divórcio. Vamos rever esses conceitos durante a Gemara, porém vamos introduzir também para ficar mais claro. Tem duas partes do texto, tem o Toref e tem o Tofes. O Toref é a parte mais personalizada do texto, que tem os nomes, o nome das cidades, as datas. Então, essa é a parte principal do texto. Fala Rabi Elazar, é necessário que essa parte seja escrita de Shema. E depois o Tofes, que é um texto padrão que é igual em todos os divórcios, não é necessário que seja escrito Lishma. O sofer pode, por exemplo, escrever vários documentos de divórcio, somente essa parte padrão. E depois, quando o marido vem pedir o documento de divórcio para ele, o sofer escreve o Toref e é suficiente, porque essa parte é predominante da escrita, conforme fala Rabi Elazar. Então, conforme Rabi Elazar, é necessário que a escrita seja feita Lishma, conforme Rabi Meir, necessário que as assinaturas sejam feitas Lishma. Conforme Rabi Elazar, como a gente viu, as duas testemunhas têm que estar presentes na hora do divórcio, as duas testemunhas de entrega. As duas testemunhas que assinam são dispensáveis. E de Mesirakarti, fala Rabi Elazar. E a Bíblia diz que é necessário que também o texto, também essas assinaturas, sejam feitas Lishma, e a gente vê um motivo mais pra frente. Fala Mishnah, então, a kol kshirim lichtov et haget. Fala Mishnah, qualquer pessoa pode escrever o texto do divórcio. Afilo Heresh o TV Katar, mesmo um Heresh é um surdo mudo, ou um Shotei, uma pessoa que tem um retardo mental, ou um Katar, uma criança, também eles podem escrever o texto do divórcio. Mosè, perché na Gemara, Aisha Kotebet et Gita, a esposa pode escrever o próprio texto do divórcio dela, Veish Kotebet Chovaron, e se o marido se divorciou da mulher, ele tem que pagar aquela quantia de dinheiro chamada Ktubá, então ele vai pagar para Ktubá, ele pode escrever ele próprio o recibo do pagamento. Então, nessas duas situações, a mulher vai escrever o texto do divórcio, agora ela tem que dar de presente o documento do divórcio para o marido, porque é necessário que o marido entregue, dê para a mulher o divórcio que pertence a ele, entregar para ela. Então ela vai escrever o texto do divórcio, é permitido, ela vai dar de presente para ele, ele vai pegar esse texto, assinar as duas testemunhas e dar para ela o documento do divórcio. Vai funcionar. E o marido que paga o Aktubá vai escrever o recibo, dá para a mulher de presente, a mulher vai assinar as duas testemunhas e vai dar para o marido esse recibo para ele. O motivo que eles fariam dessa forma é que a mulher quer garantir o divórcio dela. Então, ela fala, quer saber, eu vou me responsabilizar sobre o documento do divórcio, porque o marido não tem desculpas de não me dar o documento. E o marido vai falar a mesma coisa, eu vou escrever o meu recibo, porque a mulher não evite me dar o meu documento de recibo, então eu já vou escrever o documento do recibo, shovar. Sheikh Maget al-Bechotmav, fala a Mishnah, algo que vai ser explicado na Gemara de diversas formas, que o que oficializa o documento são as assinaturas, vai ser explicado na Gemara o que a Mishnah quis dizer. Fala na Vehalav Bnet De'anino. Primeiro de tudo, como pode ser que um Hereshotei Katan, surdo mudo, uma pessoa com um retardo mental, ou uma criança, podem escrever o documento do divórcio? É necessário escrever o documento Lishma? Agora, esses Hereshotei Katan, eles não têm um ADA, não tem DAT, não tem compreensão adulta. Então, suspeitamos que eles não escreveram o documento do divórcio, Lishma. Amaravuna, Faravuna, Verrusheya, Gadolomed Argaba. Faravuna. O caso da Mishnah é que essas pessoas podem escrever o texto do divórcio, porém com um supervisor adulto que vai falar para eles o que fazer, vai falar para eles escreverem dessa forma, em nome do divórcio dessa tal mulher, isso que eles vão fazer. É suficiente. Então, uma vez que esse rei judei katan, eles têm certa capacidade, eles são capazes de escrever um documento do divórcio, então eles têm certas limitações de compreensão adulta, porém, suficiente para obedecer ordens de um supervisor. Se eles escreveram dessa forma, na prática o documento foi escrito em nome do divórcio desse casal. Valeu! Amale Rav Nachman. Fala Rav Nachman. Ela meata se assim. O veiku ravim veisrael omed al gabav. Achiname de kasher. Fala Rav Nachman. Sim, esse é o motivo da nossa Mishnah. A mesma coisa seria se um não-judeu escrevesse o documento do divórcio com a supervisão de um judeu. Se eu falar a mesma coisa, realmente, o goi vai escrever o documento do divórcio com a supervisão do judeu, vai escrever Lishma. A Tânia, a Breta não fala assim. Um documento de divórcio foi escrito por um goi é inválido. Como fica isso? Fala, Agmará, isso é uma diferença entre um goi e um rei de Katá. Por quê? Porque mesmo que o goi, ele pode ser que tenha uma compreensão melhor do que o Hereshot Ei Katan, no caso. Porém, não confiamos nele 100%. Mesmo que é um goi que ele diz que ele vai respeitar a escrita como o supervisor diz, o supervisor vai falar, escreva o documento de divórcio em nome desse casal, o goi pode pensar na cabeça dele, isso é indiferente, eu não dou bola para isso, eu vou escrever como eu quero. Então, ele vai ter as ordens do supervisor, mas quem disse que ele vai obedecer? Pode ser que ele vai obedecer, pode ser que não. Então, suspeitamos dele. Então, não podemos usar um documento desses para divorciar uma mulher. Porém, o Hereshotei Katan são pessoas que respeitam o judaísmo conforme as capacidades deles. Então, com a supervisão de uma pessoa que vai dizer para eles o que fazer, eles vão obedecer e podemos confiar que a escrita foi válida. Então, esse raciocínio da Gemara até agora sustenta que é necessário escrever o texto Lishma. Essa opinião vai com a opinião de Rabi Elazar, que a gente viu na introdução, que o texto tem que ser escrito Lishma. A pergunta era, como pode ser que um Hereshotei Katan vão escrever se eles não têm compreensão adulta? Pode ser que eles esqueceram, nem sabiam dessa lei, ou não entenderam o que eles têm que fazer. Por isso responde a Mara que não, teve a supervisão de alguém, e eles vão obedecer e vão entender. Hadar Amar Rav Nachman Lav Mirtai. Depois Rav Nachman voltou atrás, e falou que isso não está certo. Conforme a nossa Mishnah, também um goi poderia escrever o documento de divórcio. Por quê? De amri de medica passe lei, leuve que o ravim, lei anavam, e radelian que tiva kasher. Porque olha a próxima Mishnah. É a nossa Mishnah que a gente acabou de ver, e a próxima Mishnah, vamos conforme a mesma opinião. A próxima Mishnah diz que um não-judeu não é válido para ser nomeado Shaliach para entregar o documento de divórcio para uma mulher. Vamos ver por que na frente. Porém, diz que a Mishnah fala com relação ao caso do Shaliach, se deduz que com relação à escrita, um goi seria válido. Então fala a Gemara, por quê? Por que ele seria válido? A gente suspeita que ele não escreveu o texto do divórcio Mishnah. Então fala a Rav Nachman, o motivo dessas duas Mishnayot é porque as Mishnayot vão como Rabi Meir. Rabi Meir sustenta que o texto do divórcio não tem que ser escrito Lishma. Então, sendo assim, um Heresh Utei Katan ou um Goi podem escrever o documento de divórcio, com supervisão ou sem, é indiferente, porque eles vão escrever da forma correta e não precisamos ser escrito Lishma conforme Rabi Meir, revisando, conforme Rabi Meir, é necessário que as assinaturas sejam Lishma, não o texto. Então, fala Rav Nachman, você vê que essas duas Mishnayot estão sendo como Rabi Meir, e um Heresh Utei Katan ou um Goi podem escrever o texto com supervisão ou sem, é indiferente. Pergunta da Tânia, eu vejo que o Ravim Passul, para a Braita diz que a gente, como a gente viu antes, que se um Goi escreve o Get é inválido. Responde a Gemara, aí Rabi Elazar, hein? Essa Braita vai como Rabi Elazar. Da Amare de Messirakat, e o Baino que te vai Lishma. Aquela Braita vai como Rabi Elazar, que diz que o texto do divórcio tem que ser escrito Lishma. Então, sendo assim, um Goi não é confiado, mesmo que ele disse que vai escrever o texto de Lishma, ele não é 100% confiado, suspeitamos. Talvez ele não dá bola no coração dele, não dá importância a isso, então suspeitamos dele. Porque conforme Rabi Elazar, o texto tem que ser escrito Lishma. Porém, fala Rav Nachman, conforme as Mishnayot aqui vão como Rabi Meir, que não é necessário que o texto seja escrito Lishma. Gravadai, eu vejo que o Rabi Matad de Nafshe cabe, isso complementa a Gemara, que um goi é suspeito de não escrever Lishma. Amar Rav Nachman, o Meira era Rabi Meir, fala Rav Nachman para ilustrar um pouco mais a opinião de Rabi Meir. Rabi Meir costumava dizer, Afilo metzaô ba'ashpa, chtamô untanô la'kashé. Mesmo que o marido estava andando um dia na rua, olhou para o lixo e viu lá no lixo um documento do divórcio. Ele pegou e viu que os nomes do marido e da mulher que estavam escritos nesse documento de divórcio não foi usado, não tem testemunhas assinadas. Os nomes são idênticos ao nome dele e nome da esposa dele. Ele pode pegar esse documento e assinar duas testemunhas em nome do divórcio deles, mesmo que escrita foi em nome de um outro casal. Ele pode dar essas testemunhas e se divorciar da esposa dele, fala Rabi Meir, porque o texto não tem que ser escrito Lishma, a assinatura sim. Rabi Elazar obviamente ia falar que não, o texto tem que ser escrito Lishma, as assinaturas são dispensáveis. Eitverava de Rav Nachman, perguntou Rava para Rav Nachman, você quer explicar que essas Mishnayot vão como Rabi Meir? Então significa que outras Braitas, outras Mishnayot, sobre esse assunto também vão como Rabi Meir por padrão. Para ele falar, Braita, o Vekatav lá, Lishma, Torá diz, escreva para ela o documento do divórcio, quer dizer, escrever para ela, fala Braita, escrever em nome dela, Lishma, My love, Ktivata Get. Você vê que essa Braita diz que a escrita tem que ser Lishma, o texto tem que ser sido Lishma, e não como o Rabi Meir que diz que as assinaturas tem que ser sido Lishma. Fala Vrachman, lo, Hatimat Edim. Fala Vrachman que não. Quando a Braita fala que tem que escrever Lishma, significa escrever a parte predominante do texto, que são as assinaturas. As assinaturas fazem parte da escrita do divórcio, e a parte mais importante, essa parte da escrita tem que ser feita Lishma. O próprio texto não tem que ser escrito Lishma, o Toref e o Tofes. Eite virava, pergunta Rava para Rav Nachman, Kol ketchenichtav shelo lishum isha passu. Fala a Mishnah, qualquer documento de divórcio, que foi escrito, porém, em nome de nenhuma mulher. O Sofer escreveu todo o texto e está esperando alguém pedir esse documento para se divorciar. Passou. O documento é inválido. Então, se vê que essa Mishnah não é como Rabi Meir, conforme Rabi Meir, as assinaturas têm que ser feitas de Shema, não o texto. Fala uma resposta. A escrita não é a escrita do próprio texto. A escrita significa a escrita das assinaturas, que é a parte principal do documento. Isso tem que ser feito Lishma em nome da mulher. Porém, o próprio texto pode ser escrito e depois o marido vem pedir esse documento. O sofer faz alguns ajustes. O marido assina as assinaturas. com as testemunhas e é válido. Ei, tem outra pergunta. Fala, Abraita, quando essa parte do documento do divórcio é escrito Lishma, é considerado que tudo foi escrito Lishma. Mas lá, o que significa essa Braita? Parece que a Braita veio dizer que se a pessoa escreveu o Toref, a parte personalizada, a parte mais predominante do divórcio, foi escrito Lishma, é considerado que todo o resto foi escrito Lishma também, também o Tofes. Como a gente viu que o Tofes, dessa parte padrão, que é secundária em importância, é suficiente que a pessoa escreva o Toref Lishma. Então, o que se vê daqui? Que essa bratmila é com o Rabi Elazar, que o texto tem que ser escrito Lishma, não as assinaturas. Então, falaram na primeira resposta, que o Chotmo Lishma, aquilo que o Tvo Lishma. O que a Breta veio dizer é como o Rabi Meir. Fala Nachman. Rabi Nachman quer explicar que as Mishnayot por padrão e as Breitas vão como o Rabi Meir. E quando a Mishnah, quando essa Breita diz que quando a pessoa escreveu parte, é como se ele escrevesse todo o documento Lishma, significa que se a pessoa assinou as duas testemunhas Lishma, é como se que tudo foi feito Lishma é suficiente. Então, isso é uma forma de explicar essas Mishnayot, essas Breitas. Bem, tem uma outra resposta. Animat Nitin Mani Rabi Lazari. Da Mara de Messirah Kart. Outra resposta é falar que todas essas Mishnah, essas Braitas vão com Rabi Elazar. Quando essas Mishnah e Braitas falam sobre a escrita Lishma, significa o texto próprio, não as assinaturas. Porém, temos a forma de explicar essas Braitas, essas Mishnah, como Rabi Nachman disse, conforme a opinião de Rabi Meir. Vira Yudá, mas Shmoy Vihuja Shem Makom Atore, Behena Marav Chaga, Mishmoy Deula, Vihuja Shem Makom Atore. Esses sábios disseram na nossa Mishnah. Quando a Mishnah fala que um Hedish Otei Katan podem escrever o documento do Get, significa que eles vão escrever parte do documento, vão escrever só o Tofes, a parte padrão, a parte que é igual em todos os documentos do divórcio, mas vão deixar um espaço para uma pessoa adulta, normal, escrever o Toref em nome desse casal, Rabi Elazar, e conforme essas opiniões, nossa Mishnah vai como Rabi Elazar, que fala que o texto tem que ser feito Lishma. Então, essa explicação diz que o Hedesh de Katan pode escrever, porém, a parte secundária do documento que não tem que ser feita Lishma, porque o resto, o Toref, que é a parte principal, vai ser feita Lishma e é suficiente. Outra explicação, como a gente viu, é que tem uns supervisores sobre esse Hedesh de Katan que vão dizer como escrever e é suficiente. O Shema Gravera Zrika Marabi Uchanan Enatura falou Zrika em nome de Rabi Uchanan. Essa explicação da nossa Mishnah não é correta. Maia natura, o que significa isso? Sobre o que se trata Rabi Yohanan? Marabi Abba, Kano de Arashen Koach Lishma, Verabi Meiri, de Amare de Hatima Akat. Fala Rabi Yohanan que as opiniões que dizem que a nossa Mishnah vai como Rabi Elazar, que fala que o texto tem que ser feito Lishma, está errado. Fala Rabi Yohanan quando a Mishnah fala que um Hedesh Otei Katan podem escrever o documento do divórcio, e isso inclui também um Goi, porque vai como Rabi Meir, que diz que o texto não tem que ser escrito Lishma, somente as assinaturas. Pergunta de Hamar, Rabba Babachana, Amar Rabi Yohanan, Rabi Elazari. Porém, Rabba Babachana falou em nome de Rabi Yohanan, que a nossa Mishnah vai sim como Rabi Elazar, que o texto tem que ser feito de Shema. Responde na Amorai Nino Veliba de Rabi Yohanan. Tem uma discussão sobre a opinião de Rabi Yohanan. Aparentemente, o que aconteceu foi que Rabi Yohanan falou numa ocasião explicando a Mishnah como Rabi Meir, outra ocasião como Rabi Elazar, e tem uma discussão entre Rabi Zrika e Rabba Babachana. Qual é a conclusão final de Rabi Yohanan? Aparentemente, a lei é sim como Rabi Elazar, que as duas testemunhas necessárias para a entrega do divórcio acontecer e ser válida são as testemunhas de entrega, que vão presenciar a entrega do marido para a esposa. E o texto tem que ser feito de Shema. E como a gente viu, o resto de cada um pode, em certa sociedade, também escrever um goi não. Começamos a uma Mishnah. Hakol ksherim leaviet haget, chutz mi chedesh otei vekatan, vesuma veovet kochavim. Qualquer pessoa pode trazer o documento do divórcio como um shaliach, um emissário, do marido para a esposa, com exceção de um heresh, surdo mudo, shoteu, uma pessoa com retardo mental, ou aleno, vê catar uma criança, vê sumar uma pessoa cega, vê o vento do rabi, uma pessoa não judia. Vamos explicar agora melhor sobre isso. Continua a Mishnah. Kibela katan veigdil, heresh venit pakar, sumar venit patar, shoteu venit shtafa, ou vento do rabi venit ver passu. Fala Mishnah, então tem cinco pessoas que não podem ser nomeadas Shaliach. O Hedesh Otei Katan, o cego e um goi. Fala Mishnah, o que acontece se o marido nomeou um deles Shaliach para entregar o documento de divórcio? Então a nomeação foi inválida. O que aconteceu no futuro foi que o Hedesh melhorou, o Shaliach também melhorou, A criança fez bar mitzvah, virou maior de idade, o cego também melhorou, recebeu a visão dele de volta, e o goi se converteu. Na nomeação, eles eram inválidos, e depois, a situação mudou. São pessoas normais agora, judeus normais. E entregaram o documento do divórcio, fala a Mishnah, passou. É inválida essa entrega. Por quê? Porque a nomeação foi inválida, um minui. A nomeação deles foi numa situação que eles não eram capazes de ser nomeados shaliach. Então isso que eles melhoraram depois é indiferente. O marido tem que nomear eles nesse momento que são capazes de ser nomeados para a entrega ser válida. Aval, por ele falar a Mishnah, Pikeach menit harash, mechazar menit pakach, patuach menistamah mechazar menit patach, shafui menistatah mechazar menistafah, kasher. Por ele falar a Mishnah, o que acontece se o marido nomear uma pessoa normal, shaliach para entregar o get? E depois disso, a pessoa, enfim, sofreu alguma coisa no cérebro dele, digamos, e ou ele ficou surdo-mudo, ou ele recebeu retardo mental, ou ele virou uma pessoa cega. E depois, antes da entrega, eles melhoraram. Então, na hora da entrega, entregaram, sendo pessoas cegas. A nomeação foi válida. No meio do caminho, teve uma lombada, eles ficaram uma dessas três, essas três situações, e na hora da entrega voltaram a ficar pessoas normais. Kasher, a entrega é válida. Porque a nomeação foi válida, a entrega foi válida. Zakal, essa é a regra. Koshet Hilatou Vesufobedat Kasher. A regra é que sempre na nomeação, se a pessoa tem a compreensão adulta, ele é adulto, e um judeu normal, e na hora da entrega também é válido. Mesmo que no meio do caminho teve uma lombada, não faz diferença. Fala na Mishnah Macheret Shoteve Katan de Lav Bnei De'anim. Então fala agora por que essas cinco pessoas não podem ser shlichi. Então Macheret Shoteve e Katan dá para entender. Surdo mudo, pessoa com retardo, a criança não tem compreensão adulta por padrão, pela Alahá, são como crianças e não podem ser nomeados shaliach de entrega do divórcio. Ovedu Havim Nami de Lav Bareteirahum. Dá para entender por que um não judeu não pode ser nomeado um shaliach. Por quê? Porque a regra é que o shaliach só pode fazer algo para quem mandou ele se o shaliach próprio tem a ver com isso que ele vai fazer. Ou seja, um goi ele não está obrigado às leis de casamentos e divórcio da forma judaica, então ele não pode, ele não vai divorciar a mulher dele da forma que um judeu vai se divorciar. Um goi não precisa de um documento de divórcio para se divorciar. Então ele também não é capaz de ser um shaliach para entregar o get em nome do judeu. Porque ele próprio não é capaz de fazer isso para si próprio, então não é capaz de nomear um shaliach para fazer isso para um judeu. Uma pessoa normal, um judeu normal, ele é capaz de se divorciar da esposa dele, vai ter que se divorciar com get, então ele é capaz de nomear um shaliach para uma outra pessoa. Ele assuma a Mailo. A questão é porque um cego não pode ser um shaliach. Qual o problema? Fala Avshesh do motivo prático. Tem um problema técnico aqui. Uma vez que o cego não enxerga, obviamente, tinha um receio que ele vai se confundir. Ele vai ser nomeado por Euven. Na hora de receber o documento, vai receber de Shimon. E vai entregar para uma outra mulher. Vai ser uma confusão total. Para isso não acontecer, pela lei rabínica, o cego não é um shaliach válido. Porém, em essência, ele seria um shaliach válido. Mas que fala de você? Você perguntou, não faz sentido dizer assim. E assuma mutar beisto. Se você fala que uma pessoa cega, ele se confunde entre pessoas. Como o cego pode fazer a relação matrimonial com a esposa dele à noite? Ele não está vendo ela, talvez a mulher proibida, talvez a irmã dela. Qualquer pessoa. Qual pessoa pode fazer a relação matrimonial no escuro? Talvez não a esposa dele, talvez é uma mulher proibida para ele. Fala de você, ela me viu, ela decala. O motivo é porque a pessoa reconhece a voz. Então, o cego vai ser nomeado por Euven, vai escutar a voz dele, depois Shimon vai trazer o documento de divórcio, esse cego vai perceber que não é Euven, é outra pessoa. Fala diferente, com outro tom de voz. Então, não vai se confundir, não é esse o motivo que o cego não pode ser um shaliach. Ele amar a Yosef, por isso fala a Yosef, Acha bechutz laaret askina, de pai lembra bifana nechta, bifana nechta. Fala a Yosef, o caso da Mishnah que diz que o cego não é um shaliach válido, se trata de uma situação que o shaliach tem que falar befanai nechtav, befanai nechtam. Como a gente já viu várias vezes. Digamos que um divórcio ele é mandado de fora da terra de Israel para ser entregue na terra de Israel. Ou vice-versa, tem outras situações também, como a gente já viu. O shaliach tem que falar que ele presenciou a escrita e presenciou as assinaturas e tudo foi feito corretamente. o cego não pode falar, não tem como falar que ele viu a escrita, viu as assinaturas. Então, por isso não chegar a falar nessa situação. Por isso sim, o documento de negócio foi escrito na terra de Israel e foi entregue também na terra de Israel. Todos concordam que não tem que falar a autenticação. O cego poderia ser um xeliar válido. Só não virou o Matzilé mesmo, mas numa situação que ele deveria falar e não tem como falar, não, um xeliar válido tem que falar, falar nertão, e ele está incapacitado. Amar é Abai. Fala Abai. Eu ameata patua finistamar de Matzilamar, achiname de kasher. Conforme esse raciocínio de Rav Yosef, o que acontece se a pessoa foi nomeada xeliar? É uma pessoa normal, ele via normalmente, presenciou a escrita, presenciou as assinaturas. E depois, lá além, se tornou um cego. Fala Abai, conforme esse raciocínio, esse cego pode ser um xeliar de entrega do divórcio, porque ele pode falar que ele presenciou a escrita das assinaturas. Vehakre, por amicha, não parece assim, fala Abai. Patuach venistama, vehazar venitpatach kasher. A Mishnah fala, se é uma pessoa que via normalmente, foi nomeado xeliar, viu a escrita, viu as assinaturas, depois se tornou um cego, e na hora da entrega, ele já via normalmente, já tinha sarado da cegueira dele, a entrega foi válida. Então, chazar mitpatach in, lo chazar mitpatach lo, parece a Mishnah que só é válido se na hora da entrega é uma pessoa que via. Porém, se ele não sarou da cegueira dele na hora da entrega, parece a Mishnah que seria inválido. Como esse raciocínio de Rav Yosef, seria válido. Ele pode falar, falar nertam. Fala na rua, dinda, falgav de lo, chazar mitpatach. Fala que isso não pode ser deduzido assim da nossa Mishnah. Essa não é a lei. Mesmo que o cego não melhorou da cegueira dele, ele era uma pessoa que via normalmente na hora da nomeação, ele é válido. E de passagem que a Mishnah tem que falar dessa forma, no caso da pessoa que era uma pessoa normal, sofreu algum problema mental e ficou uma pessoa com retardo, e na hora da entrega tinha melhorado, é válido. Então a Mishnah tem que falar dessa forma, que é necessário que na hora da entrega ele seria uma pessoa normal, estava de chazar nishtafah, lo chazar nishtafah lo, todo motivo que seria válido essa entrega, porque ele melhorou na hora da entrega, para ele ser um xaliach válido, para poder cumprir com a shlichut dele, com a missão dele, e tem que ser uma pessoa com uma compreensão adulta, como a gente já viu. Então, de passagem, está nenami, patuach nishtafah lo chazar nishtafah. De passagem, a Mishnah usou essa mesma linguagem, para a Mishnah fazer coerência com a linguagem, no caso do cego também. Para a lei não seria exatamente assim, não só se o cego melhorou na hora da entrega, mesmo que não melhorou, a entrega seria válida. Como o Rebbe Yosef explicou. Amaravashi, Fadaravashi, Deikaname Dektane, se vê realmente assim da própria Mishnah. Zeha, claro, a Mishnah ela conclui com uma regra. Essa é a regra, Koshit Hilatov Esofo Bedat Kasher. A Mishnah fala, essa é a regra, sempre na hora da nomeação e na hora da entrega a pessoa tem a compreensão normal, uma pessoa adulta, a entrega foi válida. Mesmo que no meio teve aquela lombada, não tem diferença. A Mishnah não fala que a entrega só seria válida assim na hora da nomeação e na hora da entrega a pessoa ele é capaz de ser nomeado, ele é uma pessoa válida para ser um xaliar. A Mishnah não fala assim. Se a Mishnah tivesse falado assim, a gente ia excluir o cego. Por quê? Porque o cego, ele, na hora da entrega, ele não é uma pessoa válida para ser nomeado xaliar. O motivo que a entrega dele seria válida é porque na hora da nomeação ele não era cego. A Mishnah não fala essa linguagem, que ele tem que ser válido para ser nomeado xaliar na hora da entrega do documento de divórcio para a mulher. A Mishnah não fala dessa forma. A Mishnah fala aquela pessoa que na hora da nomeação tinha a compreensão adulta e na hora da entrega também é válido. Isso inclui o cego. Porque ele pode falar, falar nertam, ele tinha a compreensão adulta, na hora da entrega também é válido. Isso que a Mishnah quis indicar com essa linguagem. Shmamina, assim se vê essa lei. Balminei mirabiam. Perguntaram para Abiam uma questão. Eved mal shiaseh shaliach lekabel get isha miad bala. Será que um Eved nani, um goi que foi adquirido como escravo por um judeu, será que esse Eved nani, ele pode ser nomeado shaliach para receber o documento do divórcio em nome da mulher ou para entregar o documento do divórcio em nome do marido? Será que é válido ou não? Amadeum. Rabi Amis, ele respondeu, viramos a página, então nossa Mishnah se vê essa dica para a resposta. A Mishnah fala que um goi não pode ser nomeado xaliar para entregar o get ou receber o get em nome da mulher. Porém, parece que é só um goi, um Eved Knani não é um goi, ele é parcialmente judeu. Quando uma pessoa adquire um goi como escravo, o goi tem que aceitar um processo parcial de conversão, e quando ele se liberta, ele não é mais Eved Knani, ele vira um judeu normal, convertido. Então, um Eved Knani, parece da Mishnah, ele pode ser nomeado Shaliach para entregar o get ou receber o get, não tem problema. Assim fala Rabi Ami, porém não é tão simples. Amar Avassi, Amar Rabi Yohanan, fala Rav Assi, nome de Rabi Yohanan, e na Eved Nassar Shaliach recaber get leisha miad bala. Fala Rabi Yohanan que não, um Eved Knani não pode ser um Shaliach para entregar ou receber o get. Por quê? Fala Biuhan por quê? Porque um escravo, um Eved Knani, ele não se casa ou se divorcia da forma de que um judeu normal se casa ou se divorcia. Então ele não tem que dar um documento de divórcio para se divorciar da esposa dele. É uma escrava, ele não tem que dar um get para ela. Então fala Biuhan, o que o Shaliach não pode fazer para si próprio, ele não pode fazer para outros. O Eved Knani não pode se divorciar da esposa dele com um documento de divórcio. Então ele também não pode fazer isso como um emissário, como um shaliach para um outro. Aparentemente ele é assim como Rabi Yohanan. Porém, Matkivá Rabi Elazar. Perguntou Rabi Elazar. Tama de milta de leite. Todo motivo que o Eved Knani não pode ser um shaliach para entregar o gueto ou receber é porque ele próprio não se divorcia dessa forma, não tem as mesmas leis do que um judeu livre. Rabi milta de leite. Kasher, parece de Rabi Yohanan que algo que o Eved Knani está obrigado, ele próprio, ele pode fazer como shaliach para outra pessoa. Como numa situação que a gente vê com relação a Trumá. Digamos que o Eved Knani tem um campo. De certa forma, ele conseguiu um campo. Ele plantou nesse campo, ele tem que tirar Trumá, a oferenda e os dízimos, Trumot e Masrot, da safra dele para poder comer. Então, conforme Rabi Yohanan, uma pessoa ele pode falar, nomear um Eved Knani, um shaliach, para tirar Trumá do campo dessa pessoa que mandou. Porém, com relação a um goi, ou com relação a um kuti. Um kuti é uma pessoa que respeita a Torá escrita, mas não respeita a Torá oral. Eles próprios, eles podem tirar trumá. E a trumá que eles tiram é válida. Letra como fala a Mishnah. Se, digamos, um goi ou um kuti tem um campo na terra de Israel, eles resolveram tirar trumá. A trumá deles é válida, mesmo um goi tirar trumá, oferenda, tem que dar para o Kohen. Mesmo que o goi, ele não está obrigado a tirar trumá, se ele tira trumá, a trumá vale. Betna, né? Mishnah falou, Betu Hamish Trash, ele disse, afirma o bichut em trumá do trumá. Porém, fala outra Mishnah, que se um goi tirou trumá do campo de um judeu, mesmo que o judeu deu permissão para o goi tirar trumá, isso que ele tirou é irrelevante. O goi não pode ser nomeado shaliach, emissário do judeu, para tirar trumá, mesmo que o próprio goi, ele é capaz de tirar trumá do campo dele, não, ele não pode ser um shaliach para um judeu. Maitama, qual o motivo disso? Lá mishum dichtiv gam atem, ma atem yisrael af shluchachem Israel. Deve ser por causa do pasuk. O pasuk associa a pessoa, o emissor, e o shaliach dele, o emissário dele. A Torá diz, gam atem. Ou seja, que o shaliach tem que ser como você. Assim como você é um judeu normal, o shaliach também tem que ser um judeu normal. Então se exclui um goi. E se exclui também um Eved Knani, um escravo que foi adquirido por um judeu. Ele não é um judeu normal como outro, libertado. Então, conforme esse raciocínio, também um Eved Knani não poderia tirar trumá como um shaliach para um judeu normal. Isso vai contra o que Rabi Yohanan disse. Rabi Yohanan disse que um Eved Knani poderia fazer uma shlichut dessas, porque o Eved Knani próprio está obrigado a algumas mitzvot, dentre elas, tirar trumá. Porém, a Mishnah fala que não pode tirar trumá para outros, não pode ser um shaliach. Conforme Rabi Yohanan, tudo que o Eved Knani estaria obrigado, ele pode fazer como shlichut para outros. O motivo que o Eved Knani não pode entregar um documento de divórcio é porque ele próprio não está obrigado às leis de divórcio de forma normal. Uma pergunta aqui para Rabi Yohanan. Então, fala Agmará, abre de Rabi Yohanan e lo. Os sábios da Yeshiva de Rabi Yohanan falaram que essa não é a explicação do que o pastor veio dizer. Ma'atem bnei brit, avshuchachem bnei brit. O que o pastor veio associar a pessoa que mandou o Meshaleach e o Shaliach é não se refere que os dois têm que ser judeus normais. O que o Torá veio indicar é assim como você tem um pacto com relação a essa mitzvah que você manda o outro fazer. Só vai funcionar essa shlichut, só vai se recair sobre esse emissário, se o emissário também tem esse mesmo pacto. Então o goi não tem pactos com relação às mitzvot da Torá. Então não pode ser nomeado um shaliach. Porém, um Eved Knani tem algumas mitzvot que ele tem impacto, como a Trumah. Algumas mitzvot que ele não tem impacto, como o divórcio com o documento. Então, fala meu Hanan, o Eved Knani ele poderia ser um shaliach para tirar a Trumah. Porque ele tem esse impacto, ele é Bnebrit. Porém, entregar um documento de divórcio, que não divorcia a esposa dele dessa forma com um documento, ele não tem um pacto com relação a essa obrigação, então não pode ser nomeado um shaliach para um judeu normal. Continuando, Amarabihi Abaraba, Amarabihi Uchan. Fala o seu nome de Rabi Uchan, essa mesma lei. Ena Eved Nasa Shaliach Lekaber Get Isha Miad Bala. O Eved Knani não pode ser um shaliach para receber ou entregar um documento de divórcio. Ele fez Geno Beturado Gitim e Kiddushim, como a gente acabou de ver, porque não tem esse pacto com relação a essas mitzvot. Complementa Rabi Uchan, Vafra Pishe Shalino, mesmo que foi ensinado. Hare Atifra Vevladeh Ben Chorin, Imaita Ubará Zartalo. A lei é quando a pessoa tem uma escrava, a escrava tem um filho. O filho também trabalha para o mesmo dono como a mãe dele. O que acontece se um dono de uma escrava chega para ele e fala: você continua sendo minha escrava, porém, o seu filho, o seu feto, está libertado. Então fala a Mishnah que a mãe, a escrava, adquire a libertação do feto dela em nome do feto dela. Quando essa criança vai nascer, está libertado. Então fala a Yohanan, mesmo que essa é a lei, porém, um escravo não pode ser um shaliach para entregar ou receber um documento do divórcio. Sobre isso, pergunta na Maimaitau Barazartalo. O que Rabi Uchanan quis dizer? Um Eved Knani não pode receber ou entregar o documento do divórcio, mesmo que uma escrava pode adquirir a libertação em nome do feto dela. O que Rabi Uchanan quis dizer com isso? Estou falando que realmente não tem nada, uma coisa não tem a ver com a outra. Que Ater Ashum Bar Yehuda Amar Rabi Uchanan Tarte. A Shumba Yudá explicou que Rabi Uchanan disse, na verdade, duas leis que foram misturadas nesse treinamento de antes. Ele falou essa lei do Eved Knani não recebeu e entregar o documento do divórcio, depois ele falou uma outra lei. Amar Nirim Tvadim Sha'eved Mekaber Get Lechaveru Miad Dragot Shel Chaveru. Avalo Miad Dragot Shelu. Fala Rabi Uchanan uma outra lei. Digamos que tem Reuven e tem Shimon. Reuven tem um escravo fulano, Shimon tem um escravo beltrano. Então Shimon pode chegar para fulano, o escravo de Reuven, e falar: olha, tome o documento de libertação, receba esse documento, em nome do meu escravo Beltrano ele está libertado. Isso funciona. Porém, se fulano e Beltrano, os dois escravos, pertencem ao Reuven, Reuven chega para fulano e fala: olha, receba esse documento de libertação em nome de Beltrano, meu outro escravo, isso não funciona. Por que essa lei? Como a gente vê o conceito de Sriya? Vimos um caso, como a gente já viu, digamos que Reuven está andando na rua e viu uma quantidade de dinheiro perdido, e fala: Shimon, meu amigo, está precisando de dinheiro, vou adquirir esse dinheiro em nome de Shimon. Isso funciona, porque Reuven pode se autonomear um shaliach de Shimon para adquirir esse dinheiro em nome de Shimon. Quando Reuven recebe isso, ele adquire isso, está adquirindo em nome de Shimon, Shimon é o dono. Por quê? Porque é óbvio que Shimon quer que Reuven seja shaliach para isso. Então, isso funciona. Para isso acontecer, é necessário que Reuven ele pegue o dinheiro que está perdido na rua, não é posse de ninguém. Ele adquira isso, ele traz para a posse dele e transfere esse dinheiro para a posse de Shimon. Esse é o mecanismo. Então, em vez dele virar o dono, quando ele adquire, está fazendo um ato de adquirição, uma sequinha em nome de Shimon, é como se Reuven fosse o shaliach, o emissário de Shimon para fazer isso. Então, a mesma coisa no caso dos escravos, fala Rabi Uchanan. Reuven tem um escravo chamado Fulano e Shimon tem um escravo chamado Beltrano. Então, Shimon pode chegar para Fulano, que não pertence a Shimon, e falar: olha, receba esse documento de libertação da minha posse para a sua posse, porém, em nome do meu escravo Beltrano, isso funciona. Porém, digamos que Fulano e Beltrano pertencem a Reuven, Reuven tem domínio sobre os dois escravos. Quando o escravo adquire algo, quem adquire é o dono. Então, o escravo não tem posse independente do dono. Então, quando Reuven chegar para Fulano e fala: pegue o documento de libertação, adquira em nome de Beltrano, não tem uma entrega de uma posse para outra. Porque o escravo está dentro da posse do dono dele, foi Reuven. Então, essa entrega é parecida a falar em outro lugar. É como se Reuven tivesse pegado o documento de libertação da mão esquerda e entregado para a mão direita em nome de Beltrano. Isso é irrelevante. Não tem uma transferência, uma entrega do documento de libertação. Mesma coisa, o Reuven dá para o escravo dele, Fulano, o documento de libertação não saiu do domínio de Reuven, continua no domínio de Reuven, não teve nenhuma entrega. Se alguém quiser perguntar, tem uma lei que contradiz isso. Reuven tem uma escrava que está grávida. Reuven chega para a escrava e diz: o seu feto está libertado. A escrava adquire a libertação em nome do feto. Isso funciona. Então tem uma contradição aparentemente aqui. Porque a escrava está adquirindo a libertação em nome do feto, porém a escrava própria pertence ao mesmo dono. Então, como esse caso de Reuven e Fulano e Beltrano, que Fulano adquiriu um documento de libertação em nome de Beltrano. Isso não funciona. Então, por que quando Reuven chega para a escrava e fala: estou libertando o seu feto, ela adquire a libertação em nome do feto dela? É Morlo. Rebbe Yochanan fala, responda para ele, aquele que perguntar isso. Dois grandes sábios explicaram esse assunto. Rabizeira, Verashuba, Rabitzhak. Esses dois sábios. Hadamar, um deles disse: Haman e Rebbe, essa lei da escrava e o feto vai com o bem de Rebbe. Da Amara Meshachrer Hatzi Avdo Kana. Rebbe sustenta que se o dono do escravo chega para a escrava e fala: estou libertando metade de você. Isso funciona. Metade do escravo está libertado, metade ainda está escravo desse dono. O que vai acontecer na realidade é que um dia o escravo vai trabalhar para o dono, um dia vai trabalhar para si próprio. Porque metade dele está libertado, metade dele está ainda escravo. Então, e daí? Vehadamar, outro sabio acrescentou, Maitama de Rebbe, qual o motivo de Rebbe com relação à saída da escrava e do feto? Behakasar o bar yerechimou, venasaki mishiknala echad mevarev. O plano de Rebbe é que o feto de uma mulher grávida faz parte do corpo da mulher grávida. Então não são duas entidades separadas, tem a entidade da mãe e a entidade do feto. O feto é como se fosse um órgão da mãe, entre aspas. Então, falam esses dois sábios. Quando o dono chega para a escrava e fala: o seu feto está libertado, está libertando parte do corpo da mãe. E aí ele sustenta que a pessoa que liberta parte do corpo de um escravo, isso funciona. Mesmo que seja metade, ou um quarto, ou um terço, é indiferente. Então, uma vez que ele está libertando parte do corpo da mãe, isso funciona. Então, ele está libertando a mãe, não está libertando o feto, porque o feto faz parte do corpo da mãe. Não é como o caso de Fulano e Beltrano, os dois escravos, que Beltrano não faz parte do corpo de Fulano, obviamente. Então, quando ele vem chegar para Fulano e dar o documento de libertação para ele adquirir em nome de Beltrano, isso não funciona. Para isso tem que ter uma transferência de posse, a entrega do documento de libertação para alguém, para adquirir em nome desse Beltrano. Isso não aconteceu. O escravo está dentro do domínio do dono. Porque no caso, a escrava e o feto está libertando a escrava, porque o feto faz parte como se fosse um órgão do corpo dela. Isso fala que a Gemara, paramos aqui por hoje. Não percam amanhã uma nova Mishnah. Quais parentes da mulher podem ser nomeadas Shalia para entregar o documento de divórcio para ela? Por que faria uma diferença qual parente? E para deixar amanhã, começamos um novo capítulo. Vale a pena perder com novos assuntos. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.